Olá, meninada! Este é um programa especial aqui da Rádio Dos Vox, feito com muito carinho para vocês e também para a gente grande que tem vivo o seu lado criança, infantil, de fantasia e alegria. Para fazer este programa, contei com o apoio de muitas pessoas, umas que vocês vão ouvir falando e outras que não aparecem, mas que foram muito importantes nos bastidores para que tudo isso fosse possível. Vamos ter muitas coisas legais, charadas, adivinhações, curiosidades, trava-línguas, músicas infantis, brincadeiras, cânones e outras surpresinhas. Então, todos estão convidados para viajarem junto comigo neste mundo da imaginação e da fantasia. Não saiam daí, que lá vem o programa! E para começar, quem não conhece a brincadeira Boca de Forno vai conhecer agora. Alguém vai falando frases, as crianças vão repetindo e no final o rei manda elas executarem uma tarefa. E quem chega por último paga uma prenda. Vejam como brinca. Boca de Forno!
Gol!
Tirando bolo!
Gol!
Abacaxi!
Sim!
Maracujá!
Já!
Quando eu mandar...
Vou!
E se não for...
Aguenta!
Seu rei mandou dizer que todo mundo desse uma gargalhada. Boca de forno.
Vou!
Tirando bolo.
Vou!
Abacaxi.
Sim!
Maracujá.
Já!
Quando eu mandar...
Vou!
E se não for...
Aguenta!
Seu rei mandou dizer que todo mundo desse um beijo em tia Ana Lúcia.
Já vai bem, 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 bem. Já vai bem a morena como de viver. Já vai bem, já mandei comprar. Já vai bem a morena, ferro de fumar. Já vai bem.
O que é o que é? É uma palavra de 7 letras que, tirando 5 letras, ficam 11.
Por que a gente tá indo pra esse lado, Xuxa?
Ah, porque...
Por que não vamos pro outro lado? Por quê?
Porque o caminho...
Ai, 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 ai! Será que vai demorar muito?
Nossa, você só sabe falar por quê, por quê, por quê? Porque dois em inglês é two. Porque o céu é azul.
Por quê?
Quantos peixinhos tem no mar? Porque a vaquinha faz mu. Se você quer aprender... Pode perguntar. Use a palavra por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Tem estrelas lá no céu.
Por quê?
Porque elas brilham sem parar. Por quê, por quê? O sol nasce de manhã.
É por quê?
Use a palavra por quê. O gato faz miau. Porque cachorro faz au au. Quantas gotinhas tem no mar? Porque o pato faz quá quá. Se você quer aprender, pode perguntar.
Por quê?
Use a palavra por quê, por quê, por quê, por quê, por quê. Tem estrelas lá no céu. Elas brilham sem parar. Por quê? Por quê? O sol nasce de manhã. Use a palavra por quê.
É, por quê?
Use a palavra por quê.
Por quê? E aí, já adivinharam? É a palavra abacaxi. Tirando 5 letras, fica XI, que é o número 11 em algarismo romano.
Porque unhas e cabelos crescem.
Quase sempre é a mesma rotina. Quando o espelho não nos chama a atenção, é alguém que avisa. Não vai cortar esses cabelos e essas unhas. Você está parecendo um urso. Depois dessa dica, só tem um jeito. Correr para o salão ou para o barbeiro. Mas, e se a gente nunca cortasse? Será que os cabelos e as unhas cresceriam sem parar? A resposta é não. Unhas e cabelos crescem até certo ponto. No caso dos cabelos, existem três fases. Anágena, ou crescimento, que dura de 2 a 5 anos. Catágena, ou interrupção do crescimento, que dura cerca de 3 semanas. E telógena, ou queda, que dura de 3 a 4 meses. Na fase anágena, os cabelos crescem em torno de 1 centímetro ao mês. É na telógena que perdemos diariamente de 60 a 100 fios. Já as unhas crescem continuamente, de meio a 1 milímetro por semana, podendo atingir grandes tamanhos até se partirem. Mas isso pode variar de pessoa para pessoa, dependendo da nutrição, da presença de doenças, do uso de detergentes ou substâncias irritantes e pela herança familiar. Existem células que trabalham para que nossos cabelos cresçam. Elas se fixam em pequenas cavidades localizadas na superfície de toda a pele, exceto nas palmas das mãos e na planta dos pés. Esses buraquinhos são chamados de folículos pilosos, mais conhecidos como poros. Só no couro cabeludo existem de 100 mil a 150 mil poros. Já as células que produzem as unhas localizam-se nas dobras de pele das extremidades dos dedos. Cabelos e unhas são formados pela mesma proteína, a queratina. É ela que dá a consistência endurecida tanto aos fios de cabelo quanto às lâminas das unhas. Os pelos, além de embelezar nossas cabeças, servem principalmente para resguardar órgãos, como olhos, ouvidos e narinas, que por serem abertos, precisam de proteção extra contra a ação do frio, do calor e da luz solar excessiva. Além disso, os pelos diminuem o atrito nas dobras do corpo e ajudam na sensação do tato. Já as unhas nos auxiliam a agarrar melhor os objetos. Fonte: Revista Ciência Hoje das Crianças, número 136, junho 2003.
Olá, pessoal da Rádio das Vozes. Bem, eu sou a Jubis e estou com vocês para a gente brincar um pouquinho de trava-línguas. Trava-línguas são aquelas frases, aquelas coisinhas que são elaboradas para a gente literalmente travar a língua e também, claro, para treinar a nossa dicção, o que é muito importante. Além de ser muito divertido também. O primeiro trava-língua é muito simples. A gente vai trabalhar mais com as letras T e A. Então é assim, o tatatá, não. O tatá não tá, mas o filho do tatá tá. E quando o filho do tatá tá e o tatá não tá, é o mesmo que o tatatá, tá? Devagarinho. O tatá tá, não. O tatá não tá, mas o filho do tatá tá. E quando o filho do tatá tá e o tatá não tá, é o mesmo que o tatá tá, tá? Outro muito conhecido também é o do tempo, que é muito simples também. É assim. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tem. Devagarinho. O tempo perguntou pro tempo quanto tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que o tempo tem tanto tempo quanto tempo tem. Tem também um trava-língua, que é a invenção da Bia Bedran, uma contadora de histórias do Rio de Janeiro. E é assim, é mais difícilzinho. É assim. Tuntuns, catumbalares, catumbaralibeiris, catinga-tinga. Aueiris, quebereibeiris, catumbaralibeiris, catinga-tinga. Mais devagarinho. Tuntuns, catumbalares, catumbalaribeiris, catinga-tinga. Aureiris, quebereibeiris, catumbaralibeiris, catinga-tinga. Outro trava-língua muito conhecido é 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. E também aquele conhecido, debaixo da pia tem um pio. Quanto mais a pia pinga, mais o pinto pia. Quanto mais o pinto pia, mais a pia pinga. Deixa eu ver se tem mais algum trava-língua. O peito do pé de Pedro é preto. Esse é facinho, né? Aquele também, o rato roiu a roupa do rei de Roma. Também é fácil. Tem também aquele dificinho pra caramba que cada um faz de um jeito, mas eu aprendi assim. No ninho de mafagafos, 7 mafagafinhos há. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador de mafagafinhos será. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. E se vocês souberem de mais trava-língua, melhor ainda. Qualquer coisa que faça a gente se divertir, treinar a dicção e fazer algo diferente é super bem-vinda, não acha? Um super beijo e um excelente Dia das Crianças para todo mundo da Rádio das Vox. Tchau, tchau!
O que é o que é? Fica no começo do meio, no meio do começo e na ponta do fim.
Porque o ouvido produz cera.
Amigas da aparente limpeza, as hastes flexíveis, popularmente conhecidas como cotonetes, podem ser arqui-inimigas da sua saúde auditiva. Por quê? Porque a cera produzida pelas chamadas glândulas ceruminosas não é sujeira, é proteção. A cera é produzida pelo ouvido para impedir que partículas estranhas e micro-organismos entrem no canal auditivo e causem infecções. Ela também protege o revestimento desse canal, que é a porta de entrada dos sons que ouvimos. Em geral, o ouvido cuida da sua própria limpeza. Quando há um excesso de cera, ele trata de expulsar. Logo, é só a cera que vemos do lado de fora da orelha que devemos limpar, mas com todo cuidado. Quem usa cotonetes ou outros tipos de instrumentos prejudica a autolimpeza do canal auditivo. Aliás, muitas vezes esses instrumentos até empurram a cera para dentro do canal. E isso faz com que ela se acumule. O resultado pode ser um otite, isto é, uma dor de ouvido, resultante de uma infecção. Mas é bem verdade que, assim como há pessoas que transpiram mais do que outras, há aquelas que produzem uma quantidade de cera além do normal. Em alguns desses casos, é necessário que o médico otorrinolaringologista, especialista em ouvido, nariz e garganta, realize a lavagem do canal auditivo. A limpeza consiste em injetar água dentro do canal usando uma seringa metálica. Não precisa se espantar porque não dói nada. Esse procedimento é muito importante, pois o excesso de cera pode se transformar num obstáculo à passagem das ondas sonoras e provocar a diminuição da audição. Com os ouvidos obstruídos pelo excesso de cera, a pessoa tem dificuldades de entender palavras faladas com fraca intensidade, ou seja, em baixo volume. Às vezes, mesmo as palavras faladas em intensidade de uma conversação normal podem não ser totalmente compreendidas. Isto acontece porque o nosso idioma, o português falado no Brasil, possui sons como os do V, do F, do B e do P, que são de fraca intensidade. Entender todos os sons do idioma com perfeição é muito importante, principalmente para as crianças. Afinal, aquilo que ouvimos interfere diretamente no nosso aprendizado e no nosso rendimento na escola. Já conseguiram adivinhar? É a letra M.
bate, bate, pirulito que já bateu. Quem gosta de mim é eu e quem gosta dela sou eu.
Qual o mês mais comprido do ano? Agora eu vou mostrar para vocês como é que se brinca de fazer uma cânone. Uma cânone é uma música que é dividida em várias partes e cantada por um grupo dividido. Cada grupo começa numa parte da música. Então eu vou apresentar para vocês duas cânones. Vai ser a música Desperta no Bosque e a música Frei Joaquim. É muito legal fazer cânone. Então vocês vão ouvir e vão aprender como faz. Cada grupo começa numa parte da música e dá uma mistura muito legal. Vejam lá como é que faz.
Desperta no bosque, gentil primavera. 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 Tralala, 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 tralala.
Vamos lá para a resposta? É o mês de fevereiro, porque é o único que tem quatro sílabas. Qual a nota musical que nem é grande nem pequena, mas cura?
Soltamos pum? Mas que pergunta embaraçosa. Ninguém gosta de falar de pum. Mas, na verdade, o pum é uma manifestação da natureza. O que é um pum? Um pum, na verdade, é o resultado de gases que são acumulados no tubo digestivo, mas que podem causar um mal cheiroso vexame. Quando você solta um pum, um cheiro empesteia o ar e todo mundo reconhece na hora. Alguém soltou um pum. E antes que o odor desapareça, alguém faz a clássica pergunta: quem soltou o pum? É fácil descobrir o culpado quando o pum é barulhento. Mas quando é um pum discreto e apenas o cheiro denuncia, então a busca torna-se difícil. Afinal, todos os suspeitos de terem soltado o tal pum capricham naquela cara de pau. Aquela cara que diz assim: não fui eu não. De qualquer maneira, ninguém pode negar. Não existe vexame maior do que ser identificado como o dono daquele pum fedorento. Mas o pum nada mais é do que a saída desses gases que são produzidos e acumulados no tubo digestivo, que muita gente conhece de forma técnica como flatulência. Que nome bonito, não? Flatulência. Flatulência é pum. Durante a digestão, o alimento passa pela boca, depois pela faringe, esôfago, estômago e intestino. O alimento é quebrado em unidades menores que podem ser absorvidos pelo organismo. O resto dos alimentos são atacados por bactérias no intestino grosso, lá no final do processo digestivo. E a ação dessas bactérias, desses micro-organismos, forma então esses gases, que são o metano, que é o gás mais mal cheiroso, o gás carbônico e o hidrogênio, que se acumulam nessa parte final do intestino grosso. Esse conjunto de micro-organismos também geram compostos como o sulfeto de hidrogênio, mercaptanos e indol. Esses gases todos misturados são compostos que são responsáveis por esse cheiro ruim, esse cheiro que o pão tem. Há alimentos que produzem mais gases que outros. Por exemplo, se você comer repolho, aí é perigoso. Então fique de olho no cardápio. Repolho, couve-flor, cebola e feijão produzem resíduos que não são digeridos pelo nosso organismo e, portanto, produzem mais gases do que os outros alimentos. O feijão, por exemplo, tem um carboidrato que não é transformado pela digestão. Quando esse carboidrato é atacado pelas bactérias, vai produzir gases, e vai produzir mais gases do que os outros alimentos que têm pouco ou que não têm nenhum carboidrato desse tipo. Os gases e as fezes são os resíduos da digestão e ficam armazenados na parte final do intestino, que é mais ou menos como se fosse um reservatório, e é chamado ampola retal. Para que existe esse reservatório? Para você não ficar vazando esses líquidos e essas substâncias, esse cheiro. Fica tudo ali dentro desse reservatório, que é o intestino. Mas o intestino serve para mais do que isso. Esse reservatório também permite que as substâncias que estão ali colocadas sejam absorvidas, que sejam retiradas dessas substâncias, os elementos que são fundamentais para a nossa vida. Mas esses resíduos, eles ficam ali durante um certo tempo. A saída deles, a saída desses resíduos, é controlada por um conjunto de músculos que a gente chama de ânus, ou esfíncter anal, se a gente quiser ser mais bonitinho. O esfíncter anal, que é um anel de músculos que se encontra na parte final do intestino e que possui duas partes. Uma parte do ânus funciona de forma involuntária, ou seja, a gente não quer nem não quer. Ele abre independente da nossa vontade. Agora existe uma outra que a gente pode controlar. Quando essa ampola retal, quando essa região final do seu intestino está muito cheia dessas substâncias, o cérebro recebe um aviso. Então o cérebro ordena que o esfíncter se abra. Mas é só aquela parte que você não controla. A parte que você controla fica fechadinha. Então seja sincero. Quando você sente vontade de fazer cocô, ou quando você sente vontade de soltar um pum, o que é que você faz? Aposto que você tenta aprender. Sim, porque você não vai ficar soltando pum em qualquer lugar, ou não vai ficar fazendo cocô em qualquer lugar. Pois então você está contraindo essa parte do esfíncter sobre a qual você tem domínio, porque a outra parte não tem jeito. O cérebro mandou abrir, já está aberto. Você está preparado para fazer cocô. Você está preparado para soltar um pouco. Mas muitas vezes essa artimanha de você prender a região final do seu esfíncter não tem resultado. Se a gente estiver sozinho, não tem problema. E aí, ou o gás ou a substância vai sair, sem problemas. Mas se tiver alguém por perto, aí é que está o problema. É melhor que a gente tenha torcido para que a gente não tenha comido cebola, nem couve-flor, nem feijão, nem repolho. Porque se a gente tiver comido, aí o resultado não vai ser nada bom. E a gente tem que torcer também para que esse pum seja silencioso. Mas como é que a gente faz que o pum seja silencioso? Olha, isso é difícil. É difícil mesmo. Nessa hora é difícil pensar em algo, mas saiba que o som do pum é produzido porque os gases saem apertados pela contração parcial do esfíncter. Então, você não tem jeito. Contrair o esfíncter de maneira que o som não seja produzido não é nada fácil. E às vezes, o pum sai barulhento mesmo. Bom, uma dica final. Você pode soltar o pum. Mas se foi você que soltou o pum, não titubeie em mostrar a mão, porque ela não fica amarela. Esse artigo foi tirado da revista Ciência Hoje das Crianças, número 119, de novembro de 2001, e foi lida por Antônio Borges.
Conseguiram resolver? É o remédio!
Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que eu não tenho forma. Peso eu também não tenho. Não tenho corpo. Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que eu não tenho forma. Peso eu também não tenho. Não tenho corpo. Quando sou fraco, me chama brisa e se assovio, isso é comum. Quando sou forte, me chama vento. Quando sou cheiro,
me chamo pum.
Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que eu não tenho forma. Peso eu também não tenho. Não tenho cor. Estou vivo, mas não tenho corpo. É que eu não tenho forma. Peso eu também não tenho. Não tenho cor.
Quando sou fraco, me chamo brisa e se assovio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Quando sou cheiro,
me chamo pum.
Davi, foi você, Davi?
Não foi eu não, Lenço. Acho que foi Maurício, olha a mão dele.
Mas, rapaz, quem tá comendo o bacalhau foi Zé Renato.
Que é nada, rapaz. A mão do Lourenço tá amarela.
Que
é
uma...
Peraí, onde é que vocês pensam que vão? Hã? Hã?
Just. abriu.
Espécies de animais que Moisés colocou na arca.
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo vem. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo vem. Seu lobo está.
Estou botando a calça.
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo vem. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo vem. Seu lobo está.
Estou botando a camiseta.
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo vem. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo vem. Seu lobo está.
Estou botando o casaco.
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo vem. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo vem. Seu lobo está.
Estou botando o sapato.
Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo vem. Vamos brincar no bosque enquanto seu lobo vem. Seu lobo está.
Estou com fome, vou comer todas as frutas da vovó. Esperem, eu sou um lobo bonzinho. São só as frutinhas. Não. Poxa, eu me arrumei todinho.
Conseguiram resolver? Gente, não foi Moisés quem colocou os animais na arca, foi Noé. Portanto, Moisés não colocou nenhuma espécie de animais na arca. É, criançada, como tudo acaba, né? Acabou-se que era doce. Estamos chegando ao final do nosso programinha, que foi feito para vocês com todo carinho. Agradecer as pessoas que colaboraram e que vocês aproveitem, aprendam alguma coisa com esse programa e saiam por aí brincando, se divertindo com essas surpresinhas que vocês agora aprenderam. E que vocês continuem sempre crianças, nunca deixem morrer esse lado da alegria, da fantasia, da brincadeira, da poesia. E a gente vai se despedindo enquanto vocês vão curtindo no finalzinho do programa essa música da Xuxa, mais para relaxar, para conhecer o nosso corpo, brincando, ok? Então um beijão para todos que assistiram o nosso programa, um feliz dia das crianças e tchau!
Tchau! Mexa, mexa os dedinhos para cima. Mexa, mexa os dedinhos para cima. Mexa, mexa os dedinhos para cima, mexa, mexa os dedinhos para cima. Mexa, mexa na cabeça com os dedinhos. Mexa, mexa na cabeça com os dedinhos. Mexa, mexa na cabeça com os dedinhos, mexa, mexa na cabeça com os dedinhos. Mexa, mexa no nariz com os dedinhos. Mexa, mexa no nariz com os dedinhos. Mexa, mexa no nariz com os dedinhos, com os dedinhos. Mexa, mexa no nariz com os dedinhos. Mexa, mexa no pé com os dedinhos. Mexa, mexa no pé. mexa na cintura com os dedinhos. Mexa, mexa na cintura com os dedinhos. Mexa, mexa na cintura com os dedinhos, com os dedinhos. Mexa, mexa na cintura com os dedinhos. Mexa, mexa na bochecha com os dedinhos. Mexa, mexa na bochecha com os dedinhos. Mexa, mexa na bochecha com os dedinhos, com os dedinhos. Mexa, mexa na bochecha com os dedinhos. Bata a palma com os dedinhos, com os dedinhos. Bata a palma com os dedinhos, com os dedinhos. Bata a palma com os dedinhos, com os dedinhos, com os dedinhos. Bata a palma com os dedinhos, com os dedinhos.
Muito bem, baixinho. Agora todo mundo batendo palma com os dedinhos. Vamos lá, assim. Isso! Lindo! Agora mais rapidinho. Assim! Que legal! Agora dando beijinho com a pontinha do dedo. Tchau, dando tchau com o dedinho.